Às vezes, queridos, nós achamos que Deus está longe. Nós imaginamos que Deus está longe, mas não está. A vida é tão difícil, corrida, complicada, até amarga, doída, que nós somos tentados a pensar que Deus está longe. A dificuldade para pagar as contas, a apreensão com a instabilidade política, a incerteza provocada pelas mudanças repentinas no curso da própria política e das leis, da economia e até mesmo da fé. Nós somos atacados todos os dias na nossa fé de muitas maneiras diferentes. As nossas convicções são colocadas à prova todo dia. Ouvimos coisas novas que, se não cuidarmos, vão nos trazer confusão à mente e ao coração. Vivemos um tempo em que muitas vozes ecoam e sopram aos nossos ouvidos, ou aos nossos ouvidos, coisas que parecem verdade e não são. Coisas que parecem apresentar Deus e não apresentam. Coisas que tentam traduzir a pessoa de Deus e não traduzem. Alguém me perguntou há um tempo atrás, onde é que a gente vai parar? E ele não estava falando de política, não estava falando de economia, não estava falando... Estava falando de fé. Onde nós vamos parar? Qual será? E essa é parte de uma letra de uma canção. Qual será o futuro desse país? Qual será o futuro do mundo em que nós vivemos? Hoje pela manhã, Paulo trouxe uma palavra muito interessante, uma observação muito simples, onde tudo é relativo, disse ele. Tudo é relativo. Tudo muda rápido demais. O que hoje é verdade, amanhã não é. O que hoje é certeza, amanhã não é. O que hoje é motivo de alegria, amanhã não é. O que hoje é vontade de Deus, amanhã não é. O que hoje é esperança, amanhã não é. Isso se chegar até amanhã. Porque tudo muda rápido demais. E aí a gente se vê na tentação de achar que Deus está longe. Deus é um ser sentado num trono de glória como os deuses do Olimpo, que olham os homens na terra como formiguinhas que foram criadas só para adorá-lo, como objetos manipulados de acordo com a vontade dos deuses ou do Deus Criador, sem vontade própria, sem possibilidade de reversão do estado da sua vida, da sua alma, do seu coração. As coisas que acontecem à nossa volta nos surpreendem o tempo todo. Hoje eu liguei a televisão para me trocar, como eu sempre faço, para ver um pedacinho do jogo, mas estava num canal de notícias. E, queridos, em menos de 24 horas, pelo menos 3 atentados terroristas colocados na tela das nossas TVs, falando da violência do ser humano. Mal acabamos de digerir a notícia de que na Alemanha um insano saca de uma arma e mata 9. Vem a notícia de uma bomba que explode num outro país e mata 80, o outro mata 30, no outro mata não sei quantos. E a gente sempre achando que isso é longe, mas essa semana chega a minha casa e a sua casa a notícia de que a Polícia Federal, em parceria com a polícia de outros países, prende pelo menos 10 pessoas suspeitas de movimento terrorista planejado para as Olimpíadas. O que era na terra do vizinho, agora é na nossa terra. E dizem os especialistas em segurança, dizem os sistemas de inteligência, que são mais de 50 brasileiros envolvidos com o extremismo que provoca os ataques terroristas. Mas eu não preciso nem pensar em ataque terrorista. Vai à rua, como eu passei essa semana a experiência, às 6h20 da manhã, entrando na Raposo Tavares, me deparo com um caminhão que acabara de perder o controle e espreme um automóvel contra a mureta que divide as duas pistas. E aí todo mundo parando e correndo para tentar ver se havia sobreviventes no automóvel, porque ele virou uma lata esmagada por um caminhão grande, um caminhão enorme. O motorista ainda atordoado dentro do caminhão e o motorista do automóvel sem informações e todo mundo parando e fazendo sinais. E aí você olha e vê, as coisas estão mais perto de nós do que nós imaginamos. E aí, onde é que está Deus em tudo isso? Como Deus está agindo em tudo isso? Por que Ele permite tudo isso? Por que uma bala perdida é disparada de um morro e alcança o outro morro vizinho, e acerta uma criança brincando na porta de casa? Por que uma pessoa vai a um hospital para receber atendimento médico e esse atendimento é negado porque os leitos daquela unidade estão reservados para atendimento aos viajantes dos Jogos Olímpicos? 4 unidades hospitalares estão reservadas e a imprensa noticiou e bateu em cima, e você fica se perguntando por que esse tipo de coisa. por que a intolerância, por que o desrespeito, por que o preconceito tem se tornado a marca da nossa geração? Eu não estou chamando você a aceitar o que é pecado, eu estou chamando você a amar o pecador, eu estou chamando você a olhar pelos olhos de Deus, olhos de compaixão e amor, olhos de graça e boa vontade, e amar aquele que está perdido no seu pecado, sem luz, sem direção e sem caminho. E se você fizer isso, a vida dessa pessoa pode ser transformada a partir da sua experiência e da sua atitude de amor. Já falamos sobre isso aqui nos estudos que temos empreendido em Tiago, depois em Pedro, e agora fizemos e estamos fazendo em Hebreus. Onde está Deus em toda a história recente que nós temos vivido? Você tem resposta para essa pergunta? Eu quero dizer para você, querido, Deus não está longe. Deus não está longe como você pode pensar, como você pode se ver tentado a imaginar. Ao contrário, Ele está sempre perto. A irmã Damaris cantou aqui ainda há pouco, ao redor, ao nosso redor, Ele sempre está, e com o seu amor, esse amor que é puro e bom, Ele cuida de nós, Ele sustenta cada um de nós, Ele protege cada um de nós, Ele abençoa cada um de nós, Ele livra cada um de nós. Eu não sei como anda a sua vida. Essa semana para mim foi uma semana muito difícil, muito sofrida. Eu tive que viver uma experiência que não é a primeira no meu ministério. Uma irmãzinha manda uma mensagem para mim, e ela não tem o seu papai. Desde que nasceu ela não tem o papai. A mamãe dela estava grávida quando o papai foi assassinado num assalto a banco. Ele era o gerente da agência bancária. E ela me manda uma mensagem pedindo a minha opinião e as minhas orações. Pastor, eu preciso te ouvir, eu quero te ouvir. Eu preciso tomar uma decisão e eu não sei o que eu vou fazer. Meu coração encolheu, ele murchou, e ao mesmo tempo depois ele inflou de emoção, pelo carinho, pelo cuidado, pelo apreço dela acerca da minha opinião. E aí nós começamos a conversar, e eu externei para ela o meu sentimento e o meu pensamento acerca da decisão que ela precisava tomar. E ela tomou a decisão, e me mandou uma mensagem linda, contando da decisão tomada. E a decisão era escolher em que instituição de ensino ela deveria estudar, queridos. Você pode achar que é a coisa mais boba do mundo. Ela passou quase 3 anos fazendo vestibular e não logrando resultado, não logrando êxito. O sonho dela era medicina. E esse ano ela passa em 2 universidades. O que antes era um problema por não passar, se torna um problema por não saber aonde se matricular. Uma do lado, a outra longe, em Taubaté. E ela me procura para pedir a opinião e o meu coração apertou. E eu tive que dar a minha opinião. No meu entender, a melhor opção para ela era a mais distante. Uma escola mais tradicional, uma escola mais conceituada, uma escola com 50 anos de ensino na área da medicina, em contrapartida, a outra escola ainda não fechou uma turma oficialmente de medicina. Para você pode parecer uma escolha óbvia, mas para quem só tem a mamãe como companhia, ter que sair e morar numa distância como Taubaté, não é uma decisão simples. Primeira vez que ela vai ficar longe de casa, eu estou falando da Juliana, membro da igreja. Uma alegria quando ela me manda aquela mensagem e a gente começa a conversar e trocar sentimentos e impressões. E hoje ela me manda a resposta: pastor, a gente não vai poder ir ao culto porque amanhã começam as minhas aulas e mamãe vai me levar. Eu vou hoje para Taubaté porque amanhã de manhã e a tempo integral começam as minhas aulas. O segundo evento que aconteceu essa semana e que apertou meu coração foi na sexta-feira, quando meu celular toca. Eu estava aqui na igreja acertando algumas coisas com a Priscila, e eu recebo a notícia de que um dos filhos da irmã Teresa Bertoni, membro da igreja, havia falecido, e ela estava desesperada pela minha presença. Ela só pedia a minha presença. E eu disse a Neuza, que foi quem me ligou: eu estou saindo daqui agora, em poucos minutos eu estou lá. E eu fui daqui até a Avenida Getúlio Vargas, ali no bairro Baeta Neves, até a casa da irmã Teresa, para acolhê-la nos braços, para chorar com ela, para orar com ela. Ela encontrou o seu filho, que parecia dormir, às 6 da manhã, e ela retorna ao quarto às 10 horas, e ele, do mesmo jeito, na mesma posição. Então ela se atreve a tocá-lo, e ela percebe que ele não estava vivo. E aí, queridos, a luta começa. A tristeza, a angústia, a dor, o sofrimento, a saudade. Foi uma semana difícil, muito difícil. E talvez eu pudesse perguntar com muitos: Deus está longe? Deus está longe? Por quê? Por quê? Por que a Juliana não passou numa universidade aqui em São Paulo, uma escola pública, como ela desejava? Porque a irmã Teresa tinha que encontrar o seu filho. Imagine a dor de uma mãe encontrar o próprio filho sem vida, dormindo como uma criança no seu leito. Por quê? Provavelmente o porquê seja uma das suas perguntas mais comuns. Por que o desemprego? Por que a dificuldade de relacionamentos na família? Por que na igreja tudo nem sempre é bom no sentido dos relacionamentos? Por que de vez em quando aparece alguma diferença? Porque nós somos pecadores, nós ainda vivemos uma realidade de pecado, nós ainda estamos debaixo de um jugo de pecado. Jesus está voltando, estamos estudando isso às quartas-feiras, mas Ele não chegou ainda. Ele não está conclamando a sua igreja a encontrá-la nas nuvens do céu. E enquanto isso não se tornar verdade, querido, eu e você vamos continuar lutando e sofrendo, experimentando as mais difíceis situações da vida. Deus está do nosso lado e às vezes a gente não percebe. Deus está ali para nos consolar e a gente às vezes não sente isso. Ele está falando e a gente não ouve, porque os nossos problemas parecem maiores que o nosso Deus. Mas aí eu me lembro de um homem que escreveu um dos salmos. Abra sua Bíblia, salmo de número 40. Quero ler com você os versos 1 a 5 e depois o verso 17. Eu vou citar outros textos, não muitos, mas outros textos que corroboram a verdade da experiência do salmista. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero fazer uma alusão acerca dos salmos. Os salmos são sempre o fruto da experiência do salmista com Deus. Aquilo que o salmista, seja ele Davi ou outros, os salmistas viveram com Deus, eles traduziram nos escritos dos salmos. E a boa parte, se não a grande maioria dos salmos, são canções. Canções que foram escritas a partir dessas experiências estabelecidas com Deus, experimentadas com Deus. Muitos salmos eram chamados salmos de peregrinação, porque eles eram entoados, eles eram cantados na locomoção do povo de um ponto a outro. Como por exemplo, quando o povo vinha até Jerusalém, eles vinham cantando refrões dos salmos que afirmavam a presença, a misericórdia, a justiça, a graça, o amor, a boa vontade de Deus. Ainda que alguns termos que eu cito não estivessem presentes na história e na revelação do Velho Testamento, esses salmos declaravam a manifestação de Deus e a confiança deles nessa manifestação. O Salmo 40 é exatamente a expressão, o externar do sentimento do salmista quando ele diz assim no verso 1: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para servir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Meu Deus, não te demores. Aí eu vou ao Salmo 145, verso 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Nós temos feito uma série de estudos, estamos trabalhando sermão expositivo a cada domingo na igreja, estamos estudando Hebreus. Talvez você esteja se perguntando, mas por que parou Hebreus? Estamos, na verdade, queridos, eu estou continuando Hebreus. Esse texto tem tudo a ver com o estudo de Hebreus, porque Hebreus fala de um Deus verdadeiro, Um Deus de quem temos ouvido falar, e daquilo que ouvimos falar não devemos nos afastar, para que não percamos a fé. Um Deus justo e fiel, que chama-nos a preservarmos o nosso coração nele, íntegro e reto. Ele nos adverte da incredulidade e da dureza do coração. Ele fala do fato de que muitos podem se tornar incrédulos, mesmo depois de conhecê-lo como o único Deus verdadeiro. Esse Deus quer andar conosco. Esse Deus quer falar conosco. Esse Deus quer nos ouvir falando com Ele. Esse Deus quer aquietar a nossa alma confusa, o nosso coração atribulado. Esse Deus quer tomar-nos nas mãos e sustentar-nos com a sua misericórdia e justiça. Esse Deus não é Deus de longe, é Deus de perto. O verso 4 diz: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. E eu quero fazer uma pergunta: em que você tem confiado? Em quem você tem confiado? Quem confia nos partidos políticos, mais cedo ou mais tarde descobre que eles não são nenhuma Brastemp. Quem confia nos líderes políticos, mais cedo ou mais tarde descobre que eles também não são nenhuma Brastemp. Quem confia nos líderes religiosos, mais cedo ou mais tarde descobre que eles também não são nenhuma Brastemp. Quem confia nas instituições, mais cedo ou mais tarde vê cada uma delas cair em descrédito. Quem confia no poder do dinheiro, mais cedo ou mais tarde se vê na miséria. Quem confia no conhecimento humano, mais cedo ou mais tarde percebe que não sabe nada. O filósofo já dissera a certo momento da vida dele: uma coisa sei, que nada sei. Um homem culto, letrado, instruído, habilitado nas palavras e na capacidade de pensar, chega à conclusão de que não sabia nada. Nós temos confiado toda a nossa vida no quê? Você tem confiado a sua vida no quê? No casamento? Queridos, o casamento acaba. E quando eu falo que acaba, não é porque você vai se separar, mais cedo ou mais tarde um dos dois morre. Conversando com a irmã Tereza, ela me disse: pastor, eu perdi meu marido alguns anos atrás, como eu sofri quando meu marido foi embora. E ela compartilhava a comparação da dor da perda do seu filho com a perda do seu marido. Às vezes colocamos nos filhos toda a nossa confiança. Eu ouvi um pai que dizia: vou dar ao meu filho a melhor instrução, o melhor ensino, a melhor formação, vou permitir que ele possa viajar vários lugares do mundo, vou fazer com que ele cresça socialmente, porque quando eu envelhecer ele vai cuidar de mim, quando eu precisar ele vai retribuir tudo o que eu fizer por ele. Esse homem era músico, ele era músico da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ele tocava na orquestra do batalhão do município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Esse rapaz, de quem ele falava, era meu amigo, estudou comigo, crescemos praticamente juntos. Chegou um momento em que cada um tomou um caminho, e alguns anos depois eu encontrei aquele homem e ele disse, e eu perguntei: e aí, como é que está? E citei o nome do filho dele, Ronaldo. Como é que está Ronaldo? E ele disse: Ronaldo foi embora. Disse: como assim? Está morando aonde? Não, ele não está morando, ele está morto. Como está morto? Ele se envolveu com um crime, ele se envolveu com as drogas e os traficantes o mataram. E eu me lembrei de tudo aquilo que ele me dizia acerca do que ele esperava que o filho fosse para ele quando ele envelhecesse. E ele me surpreendeu com o seguinte argumento: sonhei uma fantasia. Planejei, mas não posso realizar. Imaginei, mas não vai acontecer. E ele chorou. Querido, no que você tem depositado a sua confiança? O salmista disse: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, nesse Deus que está perto. Por que confiar em Deus e não confiar nas coisas, nas pessoas, nas instituições, nos sistemas, no conhecimento? Por quê? Porque Deus está perto e Ele nos ouve nos momentos mais difíceis da vida. Certas situações nós vivemos e a impressão que temos é que ninguém vai nos ouvir. Por mais que gritemos, ninguém vai nos ouvir. Aí o salmista chega a cada um de nós e diz: coloquei toda. E eu quero chamar a sua atenção para essa palavrinha de quatro letras. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu. Ele ouviu o meu grito de socorro. Quantas vezes você grita e ninguém vem em seu socorro? Quantas vezes você pede e ninguém te atende? Quantas vezes você chora e ninguém vem enxugar as lágrimas? O salmista, no Salmo 116, versos 1 e 2, diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei por toda a minha vida. Salmo 116, versos 1 e 2. Esse é o Deus que está perto de mim. Esse é o Deus que está perto de você. Não importa quantos homens bombas se explodam e matem dezenas de pessoas. Não importa se existem brasileiros infiltrados nos sistemas terroristas do mundo. Não importa se a crise bateu, se a doença chegou, se a morte apareceu na sua casa. Lembre-se, Deus não te abandona. Por mais difíceis que sejam os dias, Ele está sempre perto, ao seu redor, para te guardar e para te guiar. E por quê? Por causa do seu amor, que é puro e é bom, como a irmã Damares cantou aqui ainda há pouco. Por que depositar no Senhor a minha confiança? Porque Ele é Deus de perto, não Deus de longe. Por isso Ele deseja o melhor para nós. Qual pai não deseja o melhor para o seu filho? Qual marido não quer dar o melhor para sua esposa? Qual esposa não prepara o que tem de melhor para oferecer ao seu companheiro, ao seu marido? Um amigo chegado que vai à sua casa e você não prepara o seu melhor para dar para ele, é claro que prepara. Se ele vai repousar na sua casa, vai se hospedar na sua casa, você reserva o melhor travesseiro, o melhor lençol, o melhor cobertor. Você dá a ele o controle remoto da sua televisão. Você dá a ele o que tem de melhor. Querido, quantas vezes você é retribuído? Eu quero dizer para você uma coisa. Nós não damos o nosso melhor para Deus. Nós damos diante de Deus dureza de coração, desobediência, incredulidade, infidelidade. E o que Ele nos dá em troca? Graça, amor, misericórdia, perdão, paz, alegria, esperança. Quer que eu continue? Ele tem sempre o melhor para nós. Ainda que nós estejamos vivendo um pecado que ofenda a sua santidade, e sempre vivemos isso, Ele está pronto a nos dar o melhor. O verso 2 diz assim: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Você já ficou preso num atoleiro? Eu já fiquei. Alguns anos atrás eu saí de férias com o Benita e fiz a besteira de levar meu carro um pouco mais para dentro. Nós fomos a uma praia à noite, queria fotografar a lua e tal, e nós entramos um pouquinho mais e eu não me atentei ao fato de que eu estava já com as quatro rodas na areia. E aí você, todo motorista começa, né? Você acelera, você vira a direção para um lado, vira a direção para o outro, e aí você fica inventando jeitos de tentar tirar o carro daquele negócio que quanto mais você pisa no acelerador e a roda gira, mais cava o buraco e mais o carro entra na terra. Até que o Senhor manda alguns anjos, não literalmente, mas homens que estavam ali andando pelo calçadão. A praia estava vazia, era de noite, era um lugar bem, bem sossegado, no município de São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro. E ele manda alguns homens, e aqueles homens começam a ver a minha agonia e ver que eu não saía daquele lugar. E aí eles vêm e sobem no para-choque para fazer peso e levantam, e nada do carro. Até que um tem uma luz, arruma lá umas coisas e coloca embaixo da roda e empurra daqui, puxa de lá. Levamos quase uma hora para tirar o carro do atoleiro. Quando eu saí, eu morrendo de vergonha da minha mulher. Porque marido não gosta de pagar mico na frente de mulher. Marido gosta de dar uma de super-herói. Amanda, costuma. Todo marido conta vantagem. Todo marido adora exibir seus bíceps. Todo marido adora exibir suas ideias inteligentes. Todo marido adora exibir a sua maneira inteligente e esperta de sair do problema. Todo marido é igual. E a minha mulher estava lá. E me viu pagar o mico de ficar atolado. De não tirar o carro. Se não fossem aqueles homens, eu estava lá até hoje. Está rindo? É verdade. Eu estava lá até hoje. A pior coisa do mundo é você não conseguir sair do lugar. E quanto mais você tenta, mais você afunda. Pois é, o salmista diz: o Senhor tirou-me de um poço de destruição, porque aquele atoleiro onde ele estava era um poço de destruição. Qual é o seu poço de destruição? No que você está atolado? Em dívidas? Quem aqui não tem conta no cartão de crédito para pagar? Quem aqui não tem um vermelhinho, nem que seja de um dígito no cheque especial? Quem aqui não tem um carnezinho das Casas Bahia para pagar? Todo mundo tem. Barantinho, barantinho, mas carinho, carinho, porque todo mês aquilo cai na conta e você não tem como correr. Se é débito automático, você vai na boca do carro, não interessa. Você paga pela internet, não interessa. Qual é o seu atoleiro? Pode ser pecado, pode ser insensibilidade, pode ser incredulidade, tanta coisa, querido. Qual é o seu atoleiro? Deus deseja o melhor, e o melhor dele é sempre liberdade. Quando estamos num atoleiro, estamos presos. Não há como sair dele. Vem o Senhor com a sua boa mão e com a sua boa vontade e nos sustenta e nos segura e nos puxa para perto dele. e nos tira do atoleiro. Foi isso que o salmista disse: ele me tirou de um atoleiro, de um poço de destruição. Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, a segunda parte do verso 17, ele diz assim: as coisas antigas já passaram, eis que coisas novas surgiram, ou surgiram coisas novas, depende da sua versão. Pois é, quando eu permito e eu confio nesse Deus e me torno uma pessoa feliz por essa confiança, eu descubro, querido, que as coisas que me prendiam passam, são tiradas de mim, e aquilo que parecia velho e amargo se torna novo, diferente, especial, único. Deus não está longe de nós. É feliz aquele que confia nele, que põe nele a sua confiança, porque ele é um Deus de perto, e porque é Deus de perto, ele quer nos dar um novo sentido para a vida. A maioria de nós só faz a mesma coisa: deita para descansar depois de um dia difícil, dorme, ronca e baba, acorda na manhã seguinte, né, cansado do mesmo jeito que deitou. Aí escova os dentes, toma o café da manhã, veste a sua roupa, dá o beijo de bom dia na patroa, no patrão, aí vai para o trabalho, pega aquele trânsito maravilhoso, aquele trem lotado, chega lá, tem que encontrar aquele chefe difícil de lidar, aquele subalterno, aquele funcionário que está debaixo das suas ordens, que também não é brincadeira, aquele serviço chato, que é todo dia a mesma coisa. Eu conheci um rapaz, e ele trabalhava numa grande empresa, já não trabalha mais lá, e ele disse que quando chegou na empresa: pastor, eu vou poder viajar, eu vou viajar o mundo inteiro. A empresa manda um funcionário da minha seção, da minha função, viajar o mundo inteiro, e eu não vejo a hora de começar a viajar. 2 meses depois eu encontro com ele, ele estava voltando de uma das viagens, pastor, não aguento mais, eu passo mais tempo no avião do que dormindo na minha cama, pastor, eu já não vejo mais a minha mulher, não vejo mais meu filho, pastor, que tem um filho, eu não aguento mais esse negócio, eu quero voltar para casa, eu já estou pensando em mandar currículo, pastor. As coisas mudam rapidamente, queridos. Tudo é relativo demais. E a vida perde sentido. As coisas passam e nós não percebemos. O salmista vem e diz assim no verso 3: o Senhor pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. O que ele está dizendo, queridos, é que a vida dele mudou. Por isso ele pode cantar. Por isso ele tem um cântico novo nos lábios. O Senhor mudou a vida dele. Aquilo que era enfadonho e pesado deixou de ser. Aquilo que era frustrante deixou de ser. Eu gosto da ideia de Gálatas 2:20, onde Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha vida. É isso que Paulo está dizendo, é exatamente isso que o salmista está dizendo no verso de número 3. Ele tem sempre um sentido novo para a minha vida. Ele me tira da rotina. Cada momento é novo, cada experiência é especial, cada oportunidade é única. E pela misericórdia dele, pela boa vontade dele, eu aprendo a desfrutá-las. Mas quando eu não tenho Deus, eu perco as oportunidades. Elas passam e eu não vejo. Quando eu não tenho confiança em Deus, o bonde da vida passa e eu continuo na estação. Ah, tudo bem, vem outro aí, outro bonde vai passar, outro bonde chega e eu continuo na estação, eu perco a oportunidade. É interessante, a Bíblia diz: vão-se os nossos dias como um conto ligeiro, passam rápido demais. O texto diz: nós voamos. Tiago diz que a nossa vida é como a neblina que aparece num instante, e assim como apareceu, de repente desaparece. Tudo é relativo demais, tudo é inconstante e rapidamente passageiro, e nós ficamos com as mãos vazias. Minha infância foi uma infância pobre, foi uma infância difícil. Talvez você não acredite no que eu vou dizer, mas tem coisas que são verdade, particularmente na minha história. Eu nasci e me criei no Rio de Janeiro, as praias mais lindas, dizem alguns, estão lá. Eu me lembro de uma única vez na minha infância e adolescência inteira que eu fui à praia. Normalmente quem mora num lugar turístico não conhece os pontos turísticos, a não ser que trabalhe como guia. Pois é, eu não conhecia nenhum ponto turístico do Rio de Janeiro, eu não ia à praia. Até que um dia meu pai inventou a moda de levar a gente à praia. Eu passei a semana inteira olhando para o céu para ver se ia chover, contando as horas de cada dia que não terminava. Aquele dia não passava, esperando chegar a hora de sairmos para a praia. Chegou o dia, demorou tanto, mas chegou e nós fomos à praia. E a primeira coisa que eu fiz foi chegar perto da água, para sentir água nos pés, e eu peguei a água como quem pudesse guardá-la no bolso e levá-la para casa. Mas a minha frustração foi muito grande, porque quando eu juntei a água agachado e levantei, eu olhei para a mão, a água não estava mais lá, ela já tinha vazado por entre os dedos, querido. A vida é assim, ela escorre, ela escoa pelos nossos dedos, nós não podemos reter. A Escritura diz que não podemos acrescentar um minuto, lemos isso aqui ainda há pouco, não podemos acrescentar um minuto, não podemos acrescentar um fio de cabelo à nossa própria vida, ao nosso próprio corpo. Não está no nosso controle, tudo passa rápido demais. Esses dias eu estava sonhando com a aeronáutica, e lá se vão 40 anos. Eu sabia tudo sobre as viagens espaciais, eu tinha todos os recortes que eu ganhava dos meus colegas, porque eu não podia comprar revista, não tinha dinheiro, não comprava jornal, eu via pela televisão, os meus amigos juntavam para mim as imagens, as notícias, eu tinha todos os recortes, eu sabia tudo sobre aviões, e no momento em que eu estava lá pronto para ser admitido na academia de pilotos, servindo no terceiro comar, já contei essa experiência aqui, o médico do terceiro comar me reprova no exame de vista. Eu não podia voar, eu não podia controlar um avião. Meu sonho era pilotar um avião de caça, e eu não podia. Se eu tivesse passado no exame, talvez hoje eu estivesse aí me preparando para voar nos céus do Rio de Janeiro, protegendo toda a população que vem para os Jogos Olímpicos. Pois é, mas o senhor não queria aquilo para mim, eu fui reprovado. Meu mundo caiu, tudo desabou. Todos os meus sonhos foram desfeitos num piscar de olhos. Bastou o médico dizer, você está reprovado. Acabou tudo. Sabe qual era a pergunta que ficava na minha cabeça? E agora? E agora? O que eu faço da minha vida? E agora para onde eu vou? Mas Jesus deu um novo sentido para a minha vida. Jesus deu um novo rumo para a minha vida. Ele é um Deus presente, Ele não está longe. E Ele espera que eu e você confiemos no poder dEle. Ao mesmo tempo em que Ele nos ouve nas horas difíceis, que Ele deseja e trabalha para termos o melhor dEle na nossa vida, que Ele está pronto a ajudar-nos a alcançarmos o que Ele tem de melhor para o sentido da nossa existência, Ele quer uma resposta minha e sua. Ele quer que nós confiemos nele. Lembra do verso que eu citei ainda há pouco, que eu destaquei do trecho, verso 4, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Verso 5 diz assim: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. E é interessante, queridos, ele diz: são por demais numerosas as maravilhas do Senhor. O cuidado de Deus não dá para contar. Há um hino que diz: quantas bênçãos, conta quantas são, bênçãos que vêm da infinita mão do divino. Não há como contar, porque são tantas, elas escapam da memória, elas. E já percebeu que a gente esquece rápido demais? A bênção a gente esquece rápido. A dor do problema a gente guarda pelo resto da vida. Já percebeu isso? Se você for contar a experiência de uma doença que você sofreu, você vai remoer toda a dor daquela doença. Mas se você for dar testemunho da alegria da cura, essa alegria passou tão rápido na sua lembrança e ela vai ser tão curta no seu relato. Nós somos assim, nos reportamos ao que é difícil, ao que foi dolorido, porque guardamos a lembrança, mas o que é bom nós esquecemos rapidamente. Salmista não. Quantas maravilhas tens feito. Queridos, 10 cumbucas estão lá embaixo, cada uma delas com pelo menos 3,5 litros de caldos e sopas esperando para vocês. Isso é bênção. É bênção. Amém. É bênção. O ar que você respira é bênção. A pessoa que aquece o seu lado, se está perto de alguém, está sentindo o calor dessa pessoa, isso é bênção. Ver a luz desse ambiente é bênção. Ter um lar para voltar no final do dia, um canto que você possa chamar de seu, é bênção. Saber que Deus te ama é bênção. Saber que Ele tem o melhor preparado para a sua vida é bênção. Saber que apesar da dificuldade financeira, do desemprego ou da doença, dias melhores virão, porque fiel é aquele que prometeu, isso é bênção. Mas essas coisas nós esquecemos rápido demais. Interessante, o salmista diz assim no verso 17: quanto a mim, sou pobre e necessitado. Mas aí ele dá um testemunho sem igual: mas o Senhor preocupa-se comigo. Eu sou pobre, eu sou necessitado, mas o Altíssimo, o Eterno, o Soberano, o Rei da Glória, preocupa-se comigo. Como é que eu vou corresponder a esse cuidado divino? Como é que eu vou corresponder a essa atenção que Deus me dá? O Salmo 37, verso 5 diz assim, e essa é a resposta: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará tudo o que for necessário. Então confia. Como é feliz o homem que confia no Senhor, que põe nele a sua esperança. Ele quer que você confie nele. Eu me lembro do texto de Crônicas, primeiro livro de Crônicas, 29, versos 11 e 12. Tua é, ó Senhor, a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque teu é tudo o que há no céu e na terra. Teu, ó Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como o chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Esse é o Deus de perto. Está se sentindo sozinho? Não precisa. Eu me lembrei de uma palavra de Jesus quando ele disse: creiam em Deus, creiam também em mim. Quem crê nele e crê em Jesus, o seu Filho encarnado, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, esse pode declarar que a ele pertence a grandeza e o poder e a glória e a vitória e a majestade. Esse pode confiar nele, porque ele é o Senhor. Esse vai saber que tudo o que há no céu e na terra é obra do Senhor. Esse vai entender que ele domina sobre todas as coisas. Esse vai desfrutar a alegria daquele Deus que engrandece, que abençoa, que salva. Deus não está longe de você não, querido. Por mais difíceis que estejam os seus dias, Deus não está longe. Há uma canção que diz: Deus cuidará de ti. Deus cuidará de você. Eu vou pedir para os meninos colocarem essa letra na tela, por favor. Eu quero ler essa poesia com você. Mesmo que você endureça o coração em alguma circunstância, mesmo que você se afaste de Deus por causa do pecado, mesmo que você não creia no milagre de Deus, Ele cuida de você. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Tens nos seus braços proteção, Deus cuidará de ti. E a letra continua: Deus cuidará de ti, tudo ele vê, tudo provê, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Querido, Deus cuida de você, mesmo que você não cuide dele. Deus cuida de você, mesmo que você esqueça dele. Deus ama você, mesmo que você não o ame. Algum tempo atrás eu citei aqui uma frase que eu ouvi no filme Conde de Monte Cristo, quando o personagem principal da história estava preso numa masmorra e conhecia um padre, e ele disse ao padre: eu não acredito em Deus. E o padre disse a ele: não importa se você acredita em Deus, ele acredita em você. E porque ele acredita em você, querido, ele te ama. Porque ele acredita em você, ele quer simplesmente dar um novo sentido para a sua vida. Porque ele acredita em você, ele tem o melhor preparado para a sua casa. Porque ele acredita em você, ele te ouve nos momentos mais difíceis. Talvez você diga: pastor, está demorando passar. Mas vai passar. Está passando, porque Deus cuida de nós. Senhor, cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma amargura, um pesar, uma dúvida, uma ansiedade, um medo, uma aflição. Cada um de nós vive uma provação. Cada um de nós tem um calo que dói. E só quem tem esse calo sabe o quanto dói. Nós queremos confiar em ti. Nós precisamos confiar em ti. Nós precisamos experimentar a palavra do salmista quando diz que é feliz aquele que confia no Senhor. Toca no nosso coração e ajuda-nos a entender, e entendendo perceber, e percebendo ver que os nossos problemas não são maiores que o nosso Deus. O nosso Deus é muito maior, muito mais presente, fiel e bondoso do que qualquer pessoa que possamos conhecer. O nosso Deus é muito maior do que as nossas lutas. O nosso Deus é muito maior do que as nossas filosofias de vida. O nosso Deus é maior do que as nossas opiniões pessoais. Então, segura-nos pela mão. E no momento difícil que vivemos, socorre-nos, porque em Ti colocamos toda a nossa esperança. No tempo em que não temos o que sonhamos e entendemos ser o melhor para nós, que o Senhor nos permita ver o livramento e a proteção, ver que as dores estão passando e que coisas novas estão surgindo diante de nós. Que nesse tempo que vivemos, onde tudo parece a mesma coisa todos os dias, a cada hora, tenhamos um novo cântico em nossa boca. Não sejamos mais nós, mas Cristo vivendo em nós. Que a nossa resposta a Ti, um Deus presente, seja a nossa confiança no Senhor, vendo, experimentando, nos alegrando e compartilhando as maravilhas que tens feito em nosso favor, entregando a Ti o nosso caminho e confiando no Senhor, na certeza de que o Senhor tudo fará, crendo que Tua, ó Senhor, é a honra, a glória, o poder, a vitória, a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é obra das Tuas mãos, e tanto riquezas quanto honra vem de Ti. Tu és o Deus que dominas sobre todas as coisas, e que isso comece na nossa vida, na nossa história, na nossa experiência, pois é a oração que te fazemos, confiadamente, em nome de Jesus. Amém.